No caso de hoje, temos um jovem de sexo masculino, 36 anos, que recorre ao serviço de urgência por edema e dor severa no membro inferior direito com 2 horas de evolução.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica em português, onde resolvemos casos clínicos em tempo real. Este podcast é trazido pela equipa Med Apprentice. O meu nome é Pedro Vilela Teixeira e hoje tenho o prazer de estar com a Filipa Fonseca Dias e com o Pedro Filipe de Pires. Tanto a Filipa como o Pedro são novas adições à equipa Med Apprentice e é um enorme prazer ter-vos aqui pela primeira vez no nosso podcast. Podem se apresentar, dizer um pouco o que é que andam a fazer, Filipa e Pedro.
Olá Pedro, o meu nome é Filipa, obrigada pela recepção à equipa da Med Apprentice. Eu neste momento sou interna do primeiro ano de imunohemoterapia no Hospital de Santo António.
Pronto, o caso de hoje foi escrito pela Filipa, não é? Vamos ver então, e vou ser eu que vou responder agora no início. Portanto, Filipa, o que é que tens para mim? Vamos começar aqui por apresentar o caso.
Ora, então aqui vamos, Pedro. Um jovem de sexo masculino, de 36 anos, recorre ao serviço de urgência por edema e dor severa no membro inferior direito com 2 horas de evolução. Apresenta antecedentes pessoais de alcoolismo e VIH. Nega história de traumatismo. Quando questionado pelos antecedentes familiares, refere que a sua mãe sofreu um tromboembolismo pulmonar aos 34 anos. Ao exame físico, apresenta a perna direita edemaciada, com dor severa na dorsiflexão do pé ipsilateral. A sua temperatura axilar é 36.8, a frequência cardíaca é 89 e a frequência respiratória é 17. A tensão arterial é 123 por 74 mm de mercúrio. Os estudos laboratoriais mostraram uma hemoglobina de 8 gramas por decilitro, uma contagem plaquetária de 86 mil, um PT de 11 segundos, um APTT de 26 segundos, um desviamento fator 8 de 30%, um azoto ureico de 39 mg por decilitro, uma creatinina de 2,7 mg por decilitro, uma bilirrubina total de 3 mg por decilitro e uma bilirrubina indireta de 2,8 mg por decilitro. Foi detectada também a presença de produtos de fibrina e esquizocitos. A ecografia do membro inferior direito revelou incompressibilidade da veia poplítea e ausência de fluxo na mesma. Foi administrado um bolus de 5.000 unidades internacionais de heparina não fracionada intravenosa, seguida de perfusão. Após 6 horas, o APTT era de 28 segundos, o PT de 15 segundos e o doseamento de fator 8 de 36%. A minha pergunta é, qual o diagnóstico mais provável?
Bom, agora aquela parte em que recomendamos a todos os nossos ouvintes para fazerem um estudo ativo, se estiverem com alguém até podem discutir um bocado o caso e refletir um pouco sobre aquilo que acabamos de ler. Bom, Filipa, vou aqui tentar responder a este teu caso. Olha, é um excelente caso, acho que temos aqui muita coisa para ver. Mesmo eu não tenho assim 100% a certeza de qual é que será a opção, mas depois também vamos ver as hipóteses de resposta e também tentar fazer aqui um raciocínio de exclusão em algumas partes. Então, temos aquilo que nos parece ser muito o quadro de uma trombose venosa profunda, não é? Temos um edema, temos o sinal de Ullmann positivo, temos dedímeros, apesar de que dedímeros podem estar presentes em muitas outras situações, não é? Também temos um doente que tem uma falência renal, que tem uma creatinina também muito elevada, temos aqui uma anemia, ou seja, temos aqui um caso muito floreado e com vários valores e várias coisas em que nos podemos debruçar. Olhando assim de um primeiro ponto de vista, estamos perante um doente com uma história pessoal de alcoolismo e VIH, também estamos perante uma história familiar de um tromboembolismo pulmonar em que a mãe tinha uma idade ainda bastante jovem, que ainda tinha 34 anos, uma clínica típica de trombose venosa profunda, mas também estamos perante uma situação de uma falência renal, estamos perante uma hemoglobina de 8 gramas por decilitro, ou seja, estamos perante uma anemia, tem aqui a referência à presença de esquizócitos e também temos esta parte aqui final que é preciso aqui um olho treinado de alguém que já tenha feito alguns casos e até mesmo um caso semelhante a este, em que foi administrado um bolus de heparina não fracionada E após 6 horas houve uma manutenção do PTT, ou seja, não houve muita alteração, que eu acho que também é algo que nos pode chamar a atenção para algumas coisas. Mas neste momento, os principais diagnósticos diferenciais que eu colocaria seria a púrpura trombótica trombocitopénica, não é? Apesar que neste caso não temos aquela penta de muito clássica, mas mesmo assim continua a ser um diagnóstico diferencial que eu colocaria, não é? Esta ideia de ter a falência renal, de ter a trombocitopenia, de ter esta anemia que pela presença de esquizócitos pode ser microangiopáticas, ou então também pode ser um achado, também seria possível. No entanto, falta-nos achados neurológicos, falta-nos a febre, falta-nos estas coisas que são típicas da púrpura trombótica trombocitopénica. E também temos a situação de um possível déficit de antitrombina 3, não é? Porque estamos perante um doente com HIV que pode ter um afetamento renal, que muitas vezes nos doentes com HIV é a glomerulosclerose segmentar focal, que até uma variante colapsante que leva a um síndrome nefrótico, e no síndrome nefrótico temos a perda de antitrombina 3, e também é por isso que justifica estas alterações aqui, ou ausência de alterações que nós observamos no APTT. Mas vou ouvir as hipóteses de resposta, vamos ver se estou mais ou menos perto da resposta certa ou não.
Então, as hipóteses de resposta são: hipótese A, púrpura trombocitopénica trombótica; hipótese B, déficit de antitrombina 3; hipótese C, fator 5 de Leiden; hipótese D, coagulação intravascular disseminada; e hipótese E, síndrome de anticorpo antifosfolipídico.
Ok, bom, estas opções também são assim umas opções um bocado complexas, o que torna também este caso um caso muito interessante para nós abordarmos. Esta púrpura trombótica trombocitopénica é de facto um diagnóstico diferencial que é difícil de fazer nesta situação, porque temos um quadro que tem muitas coisas em comum, não é? Temos a falência renal, temos a anemia, os esquizócitos, é verdade que podem ser um achado, ou então também podiam estar presentes neste quadro de anemia microangiopática, mas não temos o atingimento neurológico, não temos febre. Ou seja, também temos coisas que vão contra este diagnóstico. O déficit de antitrombina 3, eu acho que vou deixar um pouco mais para o fim, porque eu estou muito inclinado para esta opção, simplesmente porque temos estes valores do APTT, que inicialmente eram 26, era um valor de 26, e depois de fazer o bolus de heparina, ele não mudou. E sendo que, ou mudou para 28, que é uma mudança muito pequena, e sendo que a heparina, a sua ação está dependente da presença de antitrombina 3, é sempre uma coisa muito, é um caso clássico, não é, de déficit de antitrombina 3, e é uma coisa que convém estar atento, não é, estes são valores que às vezes nós olhamos e ignoramos, e é importante sempre estarmos atentos a estes valores. Quanto ao fator 5 de Leiden, também é aqui uma coisa muito interessante, porque se fosse um caso que não tivesse mais nenhuma referência, que não tivesse assim grandes alterações clínicas de relevo, e aparecesse apenas a história familiar da mãe com tromboembolismo pulmonar, o fator 5 de Leiden seria dos mais prováveis e, portanto, até poderia ser uma resposta certa se não tivéssemos uma clínica sugestiva de outra etiologia. A coagulação intravascular disseminada. Estamos a falar de um doente ainda relativamente estável, apesar de ter muita coisa, não está instável, portanto, afasta-nos um pouco a coagulação intravascular disseminada. E o síndrome do anticorpo antifosfolipídico não se enquadra muito também nesta situação, não temos um histórico de autoimunidade, não temos um histórico pessoal de tromboses, não temos, e se tivesse, por exemplo, anticoagulante lúpico, até teríamos um prolongamento do APTT, não é? Que nesta situação até o que denuncia um possível déficit de antitrombina 3. Apesar de ser um caso em que eu tenho alguma dúvida entre a púrpura trombótica trombocitopénica e o déficit de antitrombina 3, Esta não alteração do APTT faz com que eu fique muito inclinado, porque acho que é uma coisa importante que nós temos que ter em conta nas vinhetas. Porque as vinhetas podem muitas vezes tentar confundir-nos. Esta presença de esquizócitos também põe muito na dúvida, sinceramente, Filipe. Acho que esta presença aqui de esquizócitos é sim uma coisa que me põe muito na dúvida. Mas mesmo assim acho que iria para o déficit de trombina 3, por ser algo tão, tão clássico quando numa vinheta nos aparece que foi administrada a heparina e não houve alteração do APTT. Tens alguma coisa a acrescentar, Pedro? O que é que tu achas deste caso também?
Sim, foi muito bem resumido por ti, Pedro. A questão do APTT não estar aumentado acaba por excluir a coagulação intravascular disseminada, até também pela questão de o doente também não se apresentar num estado tão grave como numa sepsis. E também exclui a questão do síndrome de tifosfolipídio. Parece-me que também a minha maior dúvida seria entre a púrpura trombocitopénica trombótica e o déficit de antitrombina 3. A questão, parece-me aqui fundamental, é a não resolução do quadro com o uso da heparina e aí faz a distinção entre a PTT e o déficit antitrombina 3.
Ok, Filipa, podemos passar ao momento dramático em que vamos saber qual é, que é a opção certa?
Claro que sim. Então, a resposta certa é efetivamente a opção B, o déficit antitrombina 3. Tiveram um raciocínio incrível durante o desenrolar do caso clínico.
Aí, será que me podias aqui responder assim, algumas dúvidas que eu até fiquei com este caso? Porque é efetivamente um caso que nos deixa algumas dúvidas. Por exemplo, esta presença de esquizócitos, qual é que, quando colocaste isto no caso, qual é que era um pouco o teu objetivo educacional ao colocar estes esquizócitos aqui?
Os esquizócitos podem aparecer sem terem um motivo, uma explicação para aparecerem. O meu objetivo ao colocar nesse caso foi mesmo para despistar qualquer outra hipótese. Muitas vezes na PNA podem-nos aparecer também pequenos achados que não são significativos para o diagnóstico e que nos podem despistar, e temos que estar atentos também ao que é realmente importante para o caso e àquilo que nos pode querer só despistar. Estes esquizócitos queriam representar isso, que não têm um significado clínico e que não se encaixariam propriamente em nenhuma das opções como característica de diagnóstico.
Ok, e neste caso, quando eu estava a resolver, eu referi que estávamos perante um doente com um historial de alcoolismo, com infecção por VIH, e que a causa desta falência renal poderia ser uma glomerulosclerose segmentar focal, que levaria então ao síndrome nefrótico e à perda de antitrombina 3. Este raciocínio enquadra-se um pouco na forma como tu fizeste este caso? Achas que foi mais ou menos por aí ou tinhas outro objetivo?
Não, foi também por aí. Esses achados, tanto o VIH como o VIH, como outras doenças, como por exemplo a doença de Crohn, são doenças que são estados protrombóticos e portanto contribuem muito para, precisamente como eu disse, para o aumento da coagulação, e portanto foi muito nesse sentido que eu também coloquei aí, como não como achados para indicar o diagnóstico, mas como pistas orientativas do diagnóstico. O diagnóstico não seria feito a partir desses pontos, mas seriam mais pontos a favor do diagnóstico também.
Ok, porque portanto, nesta situação, tendo o síndrome nefrótico, não é? Tendo esta causa para a perda da antitrombina 3, depois também temos uma explicação para a anemia, não é? Porque este caso de uma anemia muitas vezes relacionada com a doença renal ou mesmo com a própria infecção por VIH, termos estas alterações todas que podem ser justificadas por esse caso e depois encontrarmos, no fim, esta alteração, desta não alteração do valor da APTT, que assim nos faz perceber qual é que é o verdadeiro diagnóstico final. Porque a verdade é que isto pode acontecer muito numa pergunta da PNA. Fazem um certo quadro clínico que até pode fazer todo o sentido e depois colocam assim uma pequena pista, assim um valor que não mudou, uma evolução. Portanto, sempre que nós temos a evolução de parâmetros analíticos numa pergunta, é sempre importante compararmos, porque pode haver alguma coisa nessa questão, ou seja, isto é uma técnica de exame importante, porque pode haver alguma coisa nessa evolução que seja quase patognomónica da resposta certa que vamos encontrar no caso, que foi um pouco o que aconteceu nesta situação. Pronto, Filipe, eu creio que foi um excelente caso. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
Acho que não. Pedro, tens mais alguma coisa a acrescentar?
Foi um caso bastante, bastante interessante. Como tu falaste, Pedro, há aqui várias causas possíveis que podem também levar à anemia. Também o próprio alcoolismo, antecedentes de alcoolismo do doente também acaba por ser, de certa forma, algo a adicionar a este caso que pode, de certa forma, também nos levar a outro caminho diferente da resposta correta, mas parece-me que está muito bem escrito e parabéns por isso, Filipe.
Pois, agora que referiste a parte do alcoolismo, até poderia justificar nestas alterações aqui da bilirrubina que estão apresentadas no caso. Também o alcoolismo também até poderia ser e poderia mesmo sugerir outras causas para todo este quadro, claro.
Sim. A questão da hiperbilirrubinémia à custa da indireta, o que acaba por afastar também um quadro, acaba por levar, se calhar, até uma causa ou pré-hepática ou até possível pós-hepática.
Todo um caso com muito floreado, muito raciocínio que pode ser feito em todo o caso e depois com aquela parte final que nos permite com alguma segurança estabelecer qual é a opção correta. Uma coisa que pode acontecer na PNA e uma técnica de exame que é importante termos em conta sempre que fazemos este tipo de perguntas. Equipa, muito obrigado por estarem aqui presentes. Muito obrigado, Filipa. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos ouviram e que tentaram resolver este caso connosco. Podem encontrar muito mais informações no nosso site, podem seguir as nossas redes sociais, nós vamos produzir muito conteúdo este ano, muitas coisas novas e estamos com muito entusiasmo para vos mostrar tudo o que temos para vocês este ano. Ouçam também o nosso outro podcast, o Áreas Complementares, em que falamos sobre outros temas muito relacionados com a saúde mental, com estilo de vida, coisas muito interessantes que também complementam a nossa formação e a nossa prática. De resto, de mim é tudo por hoje. Gostava muito de vos agradecer e vemo-nos no próximo episódio.
Deus, até à próxima.